Começa agora o canal Tech News em Podcast para vocês. Eu sou Adriano Ponte e trarei as principais notícias do dia de tecnologia. Depois de alguns teasers, a Xiaomi oficializou nessa terça-feira, dia 5, a chegada do Mi CC9 Pro, ou Redmi Note 10, o seu nome oficial fora da China. O smartphone se destaca por ser o primeiro da marca a ter um sistema com 5 câmeras traseiras, sendo que um dos sensores tem resolução de 108 megapixels. Evidentemente, o maior destaque do Redmi Note 10 é o seu robusto sistema quíntuplo de câmeras. O sensor de 108 megapixels usa o modelo Samsung ISOCELL Bright HMX, desenvolvido em parceria entre as fabricantes chinesa e sul-coreana, e lançado inicialmente no poderoso Mi Mix Alpha. Ainda no conjunto, temos uma lente telefoto com estabilização ótica e que conta com um zoom ótico de 5x e que pode oferecer no zoom digital até 50x de aproximação. O modelo conta ainda com uma lente ultra grande angular ultra wide com um sensor de 20 megapixels e campo de visão de 117 graus, além de uma lente macro que consegue registrar imagens em distâncias curtíssimas, que pode variar de 2 a 10 centímetros de aproximação. Em conjunto, essas duas últimas câmeras conseguem capturar fotos em detalhes a uma distância de até 1,5 centímetros, que, segundo a Xiaomi, é a mais próxima já alcançada por um smartphone. E, por fim, a quinta câmera é para registrar imagens no modo retrato, cuja lente telefoto tem sensor de 12 megapixels e zoom de 2x. Dessa forma, o usuário terá uma distância focal de 50 mm para melhor perspectiva, além de preencher as etapas entre o sensor primário e o sensor com zoom ótico de 5x com menos interpolação. Com tantos recursos de câmera, a configuração do Redmi Note 10 precisava trazer robustez, e para isso ele terá um processador Snapdragon 730G, de 8 núcleos com velocidade de até 2.2 GHz. O seu display é Super AMOLED, com 6.47 polegadas, com resolução Full HD Plus e proporção de tela de 19.5 para 9. E essa tela ainda terá uma câmera selfie no formato notch de 32 megapixels e abertura de 2.0. Uma outra especificação que chama a atenção no Note 10 é a bateria, com um generoso 5.260 mAh, e ela é compatível com carregamento rápido, conseguindo subir 58% da capacidade em 30 minutos de carga e 100% em 65 minutos. O modelo já chega rodando a MIUI 11, baseado no Android Pie 9, e será vendido nas cores verde aurora, branco glacial e preto. O aparelho começa a ser comercializado já na terça-feira em sistema de pré-venda, inicialmente apenas na China, e as vendas nos canais oficiais da marca começam no dia 11 de novembro. Ele será vendido em 3 versões, uma com 6 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, por $400. Na outra versão, 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, por $440. E na versão Premium, a câmera passa para uma abertura de 1.7 para fotos mais detalhadas e o preço sobe para $500. O WhatsApp finalmente começou a liberar atualizações com o novo pacote de emojis presentes tanto no iOS 13 quanto no Android 10. O Unicode 12.0 foi anunciado em março, mas só agora chega aos usuários da versão beta do mensageiro. A má notícia é que não há sinal do tema escuro ainda. Caso você esteja cadastrado como testador Android do WhatsApp na Play Store, já pode baixar a versão 2.19.315, que traz o pacote com 74 novos emojis. Para instalar a versão mais recente do WhatsApp Beta, você pode fazer o registro para se tornar um testador Beta na própria Play Store. Já usuários do iOS vão ter que esperar. Não tem nenhuma versão de testes com os novos emojis do Unicode 12.0 disponível no sistema da Apple. E falando do ausente tema escuro no WhatsApp, vale notar que os usuários que possuem esse modo ativado no sistema já conseguem ver uma tela de apresentação escura ao abrir o mensageiro desde a versão 2.19.117 beta. No dia 6 de janeiro de 2020 será inaugurado o portal de consulta de linhas pré-pagas, a ser disponibilizado no endereço cadastropré.com.br. O site ainda está em construção. Mas, na época certa, por meio do site, os consumidores poderão verificar a existência de linhas móveis pré-pagas ativas cadastradas em seu CPF em cada prestadora. Atualmente, o serviço contabiliza 122,3 milhões de linhas. Essa é uma das soluções apresentadas pelas operadoras Algar, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo no plano de ação setorial aprovado pela Anatel no âmbito do projeto Cadastro Pré-Pago. O objetivo do projeto é garantir uma base cadastral do serviço correta e atualizada, a fim de evitar a ocorrência de fraudes de subscrição, ou seja, linhas associadas indevidamente a CPFs, e dessa forma proporcionar mais segurança aos consumidores. O portal será uma importante ferramenta para facilitar a identificação de cadastros indevidos, afinal os consumidores poderão consultar as linhas ativas associadas ao seu CPF em todas as prestadoras de telefonia móvel. E na página será disponibilizado o procedimento a ser seguido pelo consumidor junto à respectiva prestadora no caso de identificar cadastros indevidos em seu nome. O projeto Cadastro Pré-Pago será implementado em 3 etapas. A primeira, já em andamento, ocorre com a realização de campanha para atualização cadastral junto aos consumidores titulares de linhas móveis pré-pagas ativas em todo o país. E também com a notificação das linhas identificadas com cadastro irregular para regularização obrigatória sob pena de bloqueio da linha. Essa etapa foi subdividida nas fases 1, 2 e 3. E dessas, as duas primeiras já foram concluídas e a última se encerra no próximo dia 18 de novembro. Agora falando das etapas do projeto, em 2020 serão iniciadas a segunda e terceira. O consumidor que estiver com dados cadastrais incompletos receberá da prestadora uma notificação por meio de mensagens de texto SMS, uma chamada de voz gravada, um pop-up na tela do celular ou uma ligação do call center, alertando sobre a necessidade do recadastramento. E caso receba a notificação e não realize a atualização dos dados, terá a linha bloqueada até complementar os dados necessários. Um experimento feito na subsidiária japonesa da Microsoft provou uma coisa interessante, a de que a jornada de trabalho de apenas 4 dias por semana é algo bom, tanto para o trabalhador quanto para os negócios da empresa. O teste fez parte do projeto Work Life Choice Challenge, uma experiência feita na empresa durante o período de verão, que, no Japão, ocorre entre julho e setembro, como uma forma de testar se é possível garantir não apenas uma melhor qualidade de vida para o trabalhador, como também aumentar a produtividade e a criatividade deles no período em que ficam na empresa. E tudo isso ao diminuir a quantidade de dias trabalhados. Além de trabalhar por apenas 4 dias, o experimento também colocou um limite de 30 minutos para qualquer reunião no período, encorajando que os funcionários se comunicassem de maneira remota. E a ideia foi um sucesso. No geral, a produtividade da empresa aumentou 40% no período. E essa diminuição também reduziu as despesas. Por diminuir a quantidade de reuniões e fechar o escritório na sexta-feira, o número de páginas impressas caiu em 58,7% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. E o consumo de eletricidade também caiu em 23,1%. A Microsoft não é a primeira companhia a fazer esse tipo de experiência e conseguir bons resultados. Andrew Barnes, fundador da Perpetual Garden, empresa de planejamento imobiliário da Nova Zelândia, afirmou que também já conduziu um experimento do tipo com seus funcionários, em que todos trabalharam apenas 4 dias por semana, e os resultados foram tão positivos desde então que a companhia adotou oficialmente esse cronograma. A ideia de uma menor jornada de trabalho não é algo novo e remonta à década de 1930. Toda vez que uma adaptação de algum game famoso chega ao mercado, há sempre aquela desconfiança sobre a sua qualidade. Mesmo assim, o pessoal por trás de The Witcher, que sequer estreou ou teve uma segunda temporada renovada pela Netflix, está confiante. De acordo com a showrunner Lauren Hisrick, já haveria trama rabiscada para 7 anos de exibição. Segundo a própria Lauren, 7 temporadas já haveriam sido mapeadas por ela, e no momento haveria discussão de como criar histórias que realmente prendam a atenção do público por anos. E segundo ela, a pior coisa que poderiam fazer é colocar todas as energias na primeira temporada e não pensar em onde esses personagens poderiam crescer. Mas no mundo violento de The Witcher, Lauren admite que nem todo mundo chegará vivo à possível 7ª temporada, muito menos a 2ª temporada. The Witcher tem estreia no dia 20 de dezembro na Netflix, e caso seja um sucesso de audiência na primeira semana, pode ser que tenhamos uma rápida confirmação de uma sequência. E o Canal Tech News Podcast de hoje fica por aqui, então não esqueça, passe no canaltech.com.br e fique por dentro de tudo sobre tecnologia todos os dias. Voltamos amanhã com mais notícias, até lá!